Olá, querido ouvinte, eu sou a Risa Soares. Enquanto nos chega a segunda temporada do CI, que estreia em outubro, reuni momentos muito especiais onde nossos convidados compartilham suas opiniões sobre transformação pessoal e histórias de vida. Nesse episódio bônus, vou junto com você relembrar o que o Pir Marcondes, a Andiara Petterly, o Mário Dandré e o Pedro Cruz pensam sobre o etarismo no mercado de trabalho. Muitas empresas têm ainda a percepção de que as pessoas mais velhas não se adaptam às novas tecnologias, são menos criativas do que as pessoas mais jovens, apresentam dificuldades para absorver mudanças das organizações, ou mesmo levam em consideração os prováveis custos com assistência médica. Essa é a nossa realidade, infelizmente.
Eu acho um enorme desafio, Risa, assim, um enorme desafio mesmo. Hoje a gente talvez chame isso de etarismo, né, de um preconceito geracional, assim. Eu acho que as gerações que hoje têm 50 e 60 serão gerações diferentes das gerações de 20 anos atrás, de 50 e 60. São experiências de mundo diferentes.
A Andiara, desde muito nova, vem mostrando sua capacidade de se transformar e olhar o mundo com a visão de futuro, mas sem tirar o pé do presente. Ela foi nossa convidada no episódio de número 4.
Né, eu tenho 42, sei que daqui a 10 anos quando eu tiver com 52, eu vou estar num mundo que é muito diferente deste mundo que a gente vive hoje, assim. Seja de negócio, seja de ética, seja de N coisas, assim. Acho que ele é um dos desafios mais importantes que a gente tem, né? Quando eu olho, por exemplo, um desafio meu, real, diário, que é o do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem uma pirâmide etária invertida, é o único estado do Brasil que você tem uma população mais velha, maior do que a população mais jovem. Assim, isso é premente, né? E você não são só as empresas. Você tem pouquíssima coisa preparada, né, para essa nova geração aí de jovens que tem energia, que tem saúde, talvez muito diferente do que a gente via 30, 40 anos atrás, que tem saúde e energia, que tem track record, né, que certamente tem que se renovar e se reinventar, mas que vão estar começando provavelmente vão estar começando tudo de novo, né? Vão estar voltando para a universidade, vão estar, né, começando uma segunda carreira, uma terceira carreira, né? Eu acho que a gente está muito pouco preparado para isso. Mas eu acho que não tem caminho senão a gente se preparar, a gente como mundo, né? A gente se preparar, seja enquanto a gente está em posições de liderança, seja a gente na imprensa, né? Seja a gente na publicidade, né? Com todas as representações, né? E a maneira como a gente representa, todo mundo tem 25 anos na publicidade, né? Então, assim, e todos os espaços que a gente tem de representação, a gente poder trazer isso, assim. Eu acho que é uma fronteira que não tem alternativa também, de novo, não é discricionário. Não tem alternativa da gente não olhar para isso e enxergar, né, que são todos profissionais que vão entrar numa segunda, numa terceira carreira, muitos começando do zero mesmo, né? E o mundo tem que absorver, e vai ter que absorver, né? E todo o resto tem que absorver.
Eu acho que essas gerações pré-digitais estão tendo mais dificuldades. As gerações pós-digitais, nós aqui já não somos uma geração digital, né? A gente nasceu, o mundo era analógico, mas a gente tem uma idade, a nossa idade média aqui, de nós três, né, e todos da nossa geração, a gente aprendeu a viver com a digitalização e a tecnologia.
O Pir Marcondes, no Sem Idade Convicto, desde muito jovem, acredita que o futuro começa no presente e que o passado é uma fonte constante de aprendizado. O Pir Marcondes foi o convidado do episódio de número 9.
Já as gerações posteriores à nossa já nasceram, já são gerações digitais, né? Essas eu acho que terão, quando mais velhos, menor dificuldade de interação com os avanços tecnológicos. Acho que será inevitável que, na medida em que as coisas vão evoluindo e a gente vai ficando mais velho, mesmo um digital native, né, aquele que nasceu digital, quando tiver 90 anos de idade, talvez ele tenha dificuldade de entender as tecnologias que apareceram novas e vão aparecer lá quando ele tiver 90 anos de idade, tem algum gap de aceitação ou de interação, usabilidade, né, que você falou. Não vejo as empresas de tecnologia tão preocupadas nesse sentido hoje. Talvez se preocupem um pouquinho mais adiante, porque esse olhar de como vão ser as pessoas mais velhas, né, no futuro, vai começar a bater muito forte. Silver Generation, ou, né, que somos nós, os cabelos brancos, né? São pessoas que vão ter uma vida útil ainda muito longa, têm um poder aquisitivo já potencialmente melhor resolvido e, portanto, são um ambiente econômico para empresas em geral muito interessante, são mercados novos para essas empresas. Então, acho que elas vão, em algum momento, se preocupar um pouquinho mais com isso.
Isso, eu tô vendo coisa, eu não sei se eu tô louco, mas isso tá voltando. As pessoas estão se dando conta da riqueza da diversidade, Risa, sabe? E não é só diversidade sexual ou racial, é diversidade etária também, é diversidade de formação.
Carioca, publicitário e galerista de arte na IFE, o Pedro Cruz dedicou grande parte da sua vida profissional ao mundo dos negócios. Ele foi o convidado do episódio de número 7.
São todas as diversidades juntas, elas certamente são maiores e melhores do que os guetos. E eu acho que o ambiente de negócios está reconhecendo isso.
Hoje são 54 milhões de pessoas que já movimentam 1,8 trilhão de reais no nosso mercado. Mas daqui a, sei lá, em 2050, os números podem chegar a 98 milhões de pessoas, 43% da população.
Mário D'Andrea é embaixador da Liga Labora pela Inclusão Geracional e presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Ele trabalha em prol do combate ao etarismo no mercado publicitário. Mário D'Andrea foi o convidado do episódio de número 8.
Porque para quem não sabe, a população brasileira, quem está nos ouvindo, essa história de que a população brasileira é uma população jovem é conversa de 15, 20 anos atrás. Hoje, há 50 anos mais, já é 25% da população e vai chegar a 43%. A tal da pirâmide brasileira não existe mais. Hoje ela é um diamante, é um formato de diamante, porque é um país que está envelhecendo. Primeiro porque, graças a Deus, né, a qualidade de vida, as pessoas estão tendo uma longevidade muito maior do que há 15, 20 anos atrás. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que as famílias estão tendo menos filhos, programas familiares, enfim. Então, você tem mais gente velha e menos gente jovem. É matemático isso. População de 50 a mais, que movimenta 1,8 trilhão de reais, se você olha para a equipe de uma agência de propaganda, você só vê gente de 30 e 35. É o mesmo problema que se dizia lá atrás, não tem mulher nas agências, não é verdade mais, graças a Deus, não tem mulher nas agências, como é que você vai vender produto para as mulheres? É o mesmo problema, guardado as devidas proporções, é o mesmo problema. Eu não estou nem falando de problema social, ético, moral, estou falando de problema prático, econômico. Acho que a nossa falta de diversidade ainda tem a ver com raça, com orientação sexual, tem a ver com classe social ainda. A publicidade ainda é um clubinho de classes mais altas por formação, o que é uma pena, porque a gente aprende com o tempo que as melhores ideias saem das diferenças. Quanto mais gente diferente eu tenho em volta da mesa, melhores e maior quantidade de pontos de vista eu vou ter em torno de uma ideia. Isso é fundamental para quem está criando algo que tem que atingir.
Fundamental e necessário que as pessoas e empresas vejam cada vez mais na diversidade a sobrevivência de seus negócios. Já o etarismo é algo que não faz o menor sentido se pensarmos que todos nós, depois de uma certa idade, começamos a envelhecer. Todos nós, sem exceção. Sob essa ótica, o etarismo não só impacta pessoas 50, 60 mais de agora, como também afetará os jovens de agora no futuro. Você já parou para pensar nisso? Semana que vem, o CEMI publica um novo episódio com mais momentos como esses que acabamos de ouvir. Te espero lá!